1,7% do conjunto dos trabalhadores dependentes a oferir uma remuneração base mensal inferior a 1.000 euros. Nós não éramos em 2022, mas infelizmente ainda não somos sequer o país dos 1.000 euristas e temos um modelo de salários baixos. E também na administração pública, diz o SES, e eu chamo a atenção para esta constatação e cito: as remunerações dos trabalhadores da administração pública sofreram uma atualização de apenas 0,9%, abaixo da taxa de inflação média prevista no Orçamento de Estado e dos 7,8% efetivamente observados, o que representa uma perda significativa do poder de compra, perda do poder de compra dos trabalhadores da administração pública. E na página 36, um debate que tivemos sobre saúde, trabalhadores da saúde, o SNS, internalização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, e cito o SES: reforçar os meios próprios do SNS, nomeadamente ao nível dos cuidados primários, rastreios, exames, meios complementares, para garantir acesso aos cidadãos e às cidadãs. Urge também reforçar o SNS com úsias profissionais adequadas, o que exige uma valorização substancial dos salários das carreiras. Nada disto foi feito, e a questão é saber se nós seremos capazes de tirar lições deste passado. A direita já anunciou o que quer para o próximo orçamento. É reforçar o peso dos privados na saúde, mais orçamento de Estado para o setor privado na saúde, e é uma borla fiscal do IRC, ou seja, agravar a distribuição entre o trabalho e o capital. E o que eu digo, senhores membros do Governo e senhores membros do Partido Socialista também, estamos a discutir 2022, é que a esquerda está nos antípodas dessa opção e desse anúncio. A esquerda só pode ser a oposição e a alternativa a essa orientação.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, a discussão e votação da Conta Geral de Estado merecia mais tempo e mais escrutínio. Este Parlamento analisou a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022 em mais de 40 dias e agora dedica apenas 43 minutos para analisar o seu grau de cumprimento, ou seja, a sua execução. Este debate serve também para analisar desvios entre o prometido e o executado e verificar se Portugal, passado um ano, ficou melhor ou ficou pior. No fundo, o que importa saber aos portugueses é se as principais promessas socialistas foram cumpridas e se os resultados foram alcançados. Estamos, assim, é verdade, a analisar uma execução do passado, mas é relevante que se saiba que verifica-se um grande desvio entre o que foi orçamentado e o executado, que faltou ambição e determinação e que aclara, em algumas rúbricas, uma subexecução num ano em que se exigiam todos os esforços, nomeadamente mais investimento público, para recuperar a nossa economia do período pandémico. Senhoras e senhores deputados, em termos de finanças públicas e conforme consta do relatório da conta, assistia-se a um crescimento do PIB em volume de 6,7%. Graças, sobretudo, à recuperação da atividade turística. E a dívida pública, por seu turno, ficou 113,9% do PIB. Estes indicadores, crescimento económico, diminuição da dívida e do déficit, são bons princípios para termos contas certas e que, obviamente, nós acompanhamos. No entanto, senhoras e senhores deputados, é preciso ter bem presente que o retrato que a Conta Geral de Estado nos traça permite concluir, sem hesitações, que 2022 foi um ano de bonança para o Estado, à boleia de um crescimento único de impostos, mais de 16,6% de receita fiscal, 5,6 mil milhões de euros acima do estimado, diria um verdadeiro saco fiscal, em muito graças à inflação, a maior desde 1992. Se é factual que tivemos menos dívida pública. Tivemos mais 11 mil milhões de euros em impostos e contribuições, dos quais 7 mil milhões não previstos. Mas, senhoras e senhores deputados, como não há almoços grátis, tudo o que o Estado recolheu a mais foi o que as famílias e as empresas recolheram a menos. E, efetivamente, o país não progrediu nem respondeu positivamente às legítimas aspirações dos portugueses. Por um lado, há quem afirme que em 2022 Portugal convergiu com a União Europeia. Também é verdade que, na minha opinião, andou a marcar passo. Se não, vejamos. O PIB per capita português, expresso em paridades de poder de compra, representava 79% da média da União Europeia em 2022. No ano em que o engenheiro António Guterres foi primeiro-ministro, 1995, o valor era de 81/100. Desde então, o PSD governou 7 anos e outros tantos foram governados pelo PS. Por isso, de que vale a pena dizer que crescemos mais do que a média europeia quando, por exemplo, a Polónia, a Estónia e a Lituânia já nos ultrapassaram. O investimento público apresentado no Orçamento de Estado de 2022, como um dos alicerces do crescimento económico, ficou abaixo do realizado entre 2008 e 2011. Em percentagem do PIB, só a Bulgária e a Irlanda registaram um valor mais baixo que Portugal, 2,4% do PIB. Em 2012, ano mais duro da Troika, marca socialista, até o peso foi maior, 2,5% do PIB. Em 2022, ficou por executar também 2,4 mil milhões de euros que eram fundamentais para acabar com a degradação da qualidade de alguns serviços públicos. Em 2022, a carga fiscal em percentagem do PIB foi de 36%. Em 2015, quando o PS assaltou o poder, a carga fiscal era de 34,4%. Não são dados meus, são dados do Eurostat. Em 2022, o governo socialista, perante a inflação verificada, 7,8%, e a perda do poder de compra dos portugueses, não atualizou os escalões do IRS pela inflação, não devolvendo mais de 500 milhões de euros aos portugueses. Em 2022, marca socialista, a pobreza e a desigualdade aumentaram. De facto, 17% das pessoas estavam em risco de pobreza, mais 0,6 pontos percentuais do que em 2021. Senhoras e senhores deputados, esta não é uma conta da nossa responsabilidade. Esta não é a nossa conta. Esta não foi uma conta que serviu os portugueses. O passado foi 2022. O futuro é a...
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Conta Geral do Estado para 2022 confirma que o PCP... Eu tenho tempo, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, fazem favor de deixar falar a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
A Conta Geral do Estado para 2022 confirma que o PCP tinha razão quando decidiu votar contra esse orçamento. O PCP colocou como prioridades o aumento dos salários e das pensões, o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, em particular a adoção de medidas para contratar e fixar profissionais de saúde, o investimento na disponibilização da habitação pública e alertou que a sua recusa levaria à degradação das condições de vida e à deterioração dos serviços públicos, como se veio a concretizar. Alertou que a submissão do governo PS ao poder dos grupos económicos permitiria a acumulação de lucros e que hoje já há poucos se atrevem a negar que foi a sede dos lucros que alimentou e contribuiu para o aumento exponencial da inflação. Enquanto os trabalhadores reformados, os jovens, viam e continuam a ver que os seus salários e pensões valem cada vez menos, as opções do governo PS e que agora PSD e CDS ainda querem levar mais longe foram a contenção dos salários, os benefícios fiscais ao capital, os regimes fiscais de privilégio, a promoção da especulação. O investimento público, mantido em níveis baixíssimos, em nome das ditas contas certas, teve uma execução ainda muito abaixo do previsto. Ao mesmo tempo, os direitos do povo, os serviços públicos, o crescimento e o desenvolvimento económico e social foi sacrificado em nome do déficit e da dívida para aplausos de Bruxelas. Na altura, o país estava ainda profundamente marcado pelos efeitos da epidemia, mas mesmo assim, a opção foi desviar recursos financeiros para a redução do déficit ao invés de dar resposta à grave crise económica e social. Apesar da conta geral do Estado confirmar o servidor de dinheiro público, são as parcerias público-privadas, persistiram nesta opção, como é exemplo a parceria público-privada do Hospital Lisboa Oriental, modelo e opções que já revelaram ser prejudiciais para o interesse público. A conta geral do Estado evidencia que o Governo PS, se não quisesse mostrar serviço à União Europeia, dispunha das condições para resolver e dar resposta aos problemas do país. A recuperação do poder de compra perdido, dos salários e das pensões, da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, evitando o agravamento das dificuldades no acesso à saúde, bem como a falta de professores, na garantia do direito à habitação, enfrentando a especulação e combatendo o aumento do custo com a habitação. Certamente, hoje, a situação seria bem diferente no plano político, económico e social. E o grande problema que o país hoje enfrenta, que os trabalhadores, os pensionistas hoje enfrentam, é que o atual governo, PSD e CDS, quer acelerar ainda mais esta política direita que foi prosseguida pelo governo do Partido Socialista e os resultados também estão à vista. Mais dificuldades, degradação de condições de vida, um país cada vez mais dependente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começo exatamente por dizer ao Sr. Deputado Pedro Coelho que, bom, pode valer tudo na análise da conta geral do Estado para 2022. Mas não faz muito sentido não dizer a verdade sobre o que lá está. E o Sr. Deputado subiu à tribuna para dizer que o risco de pobreza em Portugal em 2022 tinha aumentado. Não é verdade. O risco de pobreza em Portugal não aumentou em 2022. Mas mais, Sr. Deputado, ainda bem que o Sr. Deputado trouxe a questão do risco de pobreza, porque há de facto uma nota sobre a pobreza muito grave na Conta Geral do Estado. Foi, aliás, alertado pelo Conselho Económico e Social, que é o risco de pobreza da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores. Esse sim é 30% do total da população, enquanto na média nacional é 20%. Esse sim é algo que deve ser tido em consideração e já agora aproveito, Sr. Deputado, para, numa estatura de influência que tem na Madeira, dizer ao seu Governo que tem que fazer mais, que tem feito pouco e o que está a fazer mal. Senhoras deputadas, eu reparei um contorcionismo absolutamente inacreditável para fugir daquilo que eram as coisas boas que estavam na Conta Geral do Estado. Os senhores deputados, a maior parte dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do Chega, do CDS, do PSD, fizeram um esforço enorme para ir à procura daqueles pontos que não correram bem, que não correram bem em 2022. Ó senhor deputado, nós nunca dissemos que correu tudo bem. Não correu tudo bem, de facto, e há coisas que não correram bem. Agora, senhores deputados, é absolutamente inacreditável não considerar que o crescimento económico foi extraordinário. Foi 6,7%. Foi o dobro da União Europeia.
Senhores deputados, por favor, deixem falar, senhor deputado.
Eu imagino que incomode, mas é bom que ouçam, porque isto é o que está na Conta Geral do Estado. Mas dizia eu, o crescimento económico cresceu muito, as contas públicas estavam equilibradas, houve uma redução do déficit. Houve uma redução do déficit, a trajetória da dívida retomou a trajetória descendente e isso são tudo boas notícias que os senhores não quiseram amplificar neste debate. Mas, senhores deputados, ainda há mais. Os senhores ignoraram algo que é absolutamente extraordinário. Nós vínhamos de uma pandemia, tínhamos uma crise inflacionista e ignoraram também aqui que o esforço do Estado foi verdadeiramente significativo, com 9 mil milhões de ajudas em vários pacotes de intervenção para apoio às famílias e para apoio às empresas. Significa quase 5% do PIB. 5% do PIB. E a própria OCDE acabou por reconhecer que Portugal foi um dos países que mais interveio para acomodar a crise e para acomodar estes problemas. E, portanto, eu noto, e de facto não fica bem, a que partidos com sentido de responsabilidade tenham apenas vindo à Assembleia notar aquilo que é mau e esquecer aquilo que foi verdadeiramente bom.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Não há mais inscrições, não temos. Portanto, passamos ao encerramento e